dia em que eu gostaria de dizer, começar dizendo, que estou muito feliz com a presença de vocês. Mas eu não vou dizer isso porque é mentira. Eu não estou feliz. E eu acho que nenhum de nós aqui está feliz. E eu acho que a grande maioria da população brasileira não está feliz. Então nós não devemos esconder que nós estamos tristes, nós estamos infelizes, mas nós estamos dispostos a resistir. E esse projeto que está sendo apresentado aqui hoje, e aí quero contar uma história rápida para vocês. Há 45 anos atrás, eu fui prisioneiro dessa instituição policial, na época Delegacia de Ordem Política e Social. Eu estive lá de fevereiro, não, depois provavelmente março ou abril de 1973 até outubro de 1973. Eu terminei meus 3 anos e meio de prisão no DOPS de Belo Horizonte. Já então, eu não fui torturado lá, evidentemente, eu fui preso em Porto Alegre 3 anos antes, e foi lá que eu sofri todas as agruras da prisão política na época, mas eu, passando pelo DOPS, evidentemente, fui testemunha, quando nada, auditiva dos abusos que eram praticados, ainda eram praticados nesse período. 1973 é ainda os chamados anos de chumbo da ditadura militar. E eu sempre pensei que um dia a gente conseguiria transformar aquele local num espaço de memória, num espaço de preservação da história, da nossa história, da história de um pedaço importante da história do nosso país. 45 anos se passaram, muitos governos se sucederam, mas foi preciso que o povo mineiro tivesse elegido como elegeu um ex-preso político para que finalmente a gente se apropriasse de forma adequada daquele local. Eu queria dizer que tenho muito orgulho disso, mas também não vou dizer porque não é verdade. Eu acho que esse orgulho, se existir, ele é coletivo. Ele é compartilhado por nós todos, pela nossa geração, por aqueles que resistiram e pelas gerações que estão chegando, que também resistem e sabem reconhecer a luta dos que passaram, porque eles também são lutadores. Eu achava, com sinceridade, e logo que eu fui eleito, o Elvércio era meu coordenador de campanha. Cadê o Elvércio? Levanta a mão, Elvércio. Tá lá no canto, desculpa. Era meu coordenador de campanha. Eu lembro que nós conversamos, logo em seguida eu falei com ele assim: Elvércio, se a gente não conseguir fazer nada, olha bem, hein? Se nós não fizer mais nada, o prédio do DOPS nós vamos transformar num museu, num espaço de memória. Bem, demorou, mas não conseguimos, né, Elvércio? Custou um pouco. Mas eu achava, com sinceridade, que aquele seria um espaço de memória mesmo, de exposição da história, de compartilhamento daquilo que foi feito, de informação, um espaço até pedagógico. E agora eu chego à conclusão que ele será também um espaço de resistência. Lá nós vamos resistir, nós vamos debater, vamos refletir, vamos organizar manifestações, vamos organizar os eventos necessários para que essa escalada antidemocrática que o Brasil está vivendo tenha paradeiro, tenha um fim. A essa altura, está mais do que claro para todos que nós estamos num roteiro de construção do fascismo no país. Os eventos são abundantes. Eu não precisaria citar, mas eu posso citar aqui a agressão que sofreu a nossa Universidade Federal de Minas Gerais, com a condução abusiva do reitor Jaime Ramires, com a condução abusiva de professores da nossa universidade, com busca e apreensão abusivas nas residências deles. Isso se sucedendo ao mesmo fato que tinha acontecido em Santa Catarina, que levou à morte e ao suicídio do reitor Cancelier, e que até hoje não apuraram nada contra ele, porque nada havia para ser apurado. É a escalada do fascismo que vem galopando em cima do povo brasileiro. A isso se segue depois, agora no Rio, o assassinato da vereadora Marielle. Depois, tiros disparados e pedras atiradas contra a caravana do presidente Lula. E agora, culminando com tudo isso, essa prisão absurdamente ilegal, fruto de uma sentença jurídica frágil, equivocada, de um processo eivado de irregularidades. Mas é o que é mais absurdo: o mandato de prisão é totalmente ilegal, porque ele não cumpre e não preserva os prazos de recurso que a lei assegura a qualquer cidadão. Então, quando alguém diz assim, mas a lei é para todos, eu concordo, sim, a lei é para todos, menos para o presidente Lula, que está preso de forma ilegal nesse momento em Curitiba. Eu não quero me estender mais. Vocês sabem que nos momentos de muita aflição é bom a gente se refugiar na poesia. E eu fui buscar lá um certo consolo para os dias de hoje. E fui lá no romanceiro da Inconfidência, que a Heloísa conhece e gosta, da nossa Cecília Meirelles. Veja bem, hein? Um livro escrito nos idos dos anos 50, se não me engano, 53 ou 54, a primeira edição do romanceiro da Inconfidência. E aí, se vocês folhearem o livro hoje, vocês vão ver a impressionante semelhança que nós temos nos dias de hoje com aqueles dias relatados lá de forma tão poética, tão bonita pela Cecília Meirelles, mas que se referem à conjuração de 1789, depois conhecida como Inconfidência Mineira. Eu não resisti e compilei alguns poucos versos do romance 51, que o romanceiro é dividido em capítulos, né, em poemas, cada poema é um romance, e o 51 fala exatamente sobre as sentenças judiciais. Eu não resisti e compilei um pedacinho só que diz assim: já vem o peso do mundo com suas fortes sentenças, sobre a mentira e a verdade desabam as mesmas penas, apodrecem nas masmorras juntas a culpa e a inocência. Lá vem a jurisprudência interpretar cada caso e a justiça mais severa com os homens mais desarmados. Já vem o peso da vida, já vem o peso do tempo. Pergunta pelos culpados que não passarão tormentos e pelos nomes ocultos dos que nunca foram presos. Diante do sangue da forca e dos barcos do desterro, o peso da história julga os donos da justiça, suas balanças e seus preços, e contra seus crimes lavra a sentença do desprezo. Que o desprezo recaia inapelavelmente sobre os algozes do presidente Lula. E que o manto do esquecimento da história cubra-os definitivamente com a vergonha do que estão praticando esses esbirros, esses algozes de um homem, de um líder popular íntegro, honesto. A população brasileira toda sabe disso. Que sejam eles os algozes, as vítimas depois do esquecimento e do julgamento inapelável da história. Que seja assim, que o nosso espaço da memória consagre a memória daqueles que lutaram e resistiram à ditadura nos anos 60 e que resistem agora contra a escalada do fascismo no Brasil. Muito obrigado.